Fala, galera! Começando aqui mais um JazzCast, episódio 54, se eu não estou enganado. E mais uma vez com meu parceiro Iago, do Giants Nation BR. E aí, Iago, tudo certo?
Tudo certo, começando o ano de forma com o pé direito, de forma positiva com o Giants nos playoffs. Dois jogos aí, a vitória contra o Colts, incontestável, e a atuação até surpresa do time reserva, né, contra o Eagles. Martin Dale nesse jogo fez um gameplay absurdo, sabendo do Hurts voltando de lesão e as limitações físicas que ele teria. Foi incrível, mesmo com a derrota. Mas o importante é que nós voltamos para o lugar onde o Giants historicamente gosta de estar, que é nos playoffs, né? Desde 2016 que a gente não ia, e no ano que a gente menos esperava, a gente foi, e isso mostra muito o tamanho do trabalho do Brian Daboll e toda a comissão técnica.
Exatamente, exatamente. Esse episódio, então, como acabou, né, a temporada regular, vamos fazer um balanço para vocês, falar algumas das estatísticas da equipe dessa temporada. E aí, na metade para o final, vamos fazer uma prévia da próxima partida, que é contra os Vikings. Iremos enfrentar os Vikings no próximo domingo, às 6h25, horário de Brasília. O jogo aí de wild card. Se a gente perder, nós avançamos. Quer dizer, se a gente ganhar, nós avançamos. Se perdermos, estamos de fora dos playoffs, a temporada chega ao final. Então vamos começar aqui, primeiramente falando um pouco sobre as estatísticas da temporada, como acabou, né? Estou abrindo aqui a minha colinha. Vamos lá então. Daniel Jones, logicamente, foi o quarterback que mais jogou, 16 partidas. A última ele não jogou, foi poupado contra os Eagles. Teve 3.205 jardas passadas, uma média de 6,8 jardas por passe, e teve 15 touchdowns, 5 interceptações, foi sacado 44 vezes. A gente pode dizer que foi a melhor temporada dele na NFL de longe, né, Iago?
Cara, e assim, a gente tem que. Quando a gente avalia o Daniel Jones, a gente tem que avaliar o contexto. E a temporada dele é muito melhor que os números indicam.
Sim.
Muito melhor que os números indicam. O Brian Daboll soube potencializar ele. E, cara, vamos ser sinceros, o Daniel Jones começou com Kenny Golladay, Kadarius Toney, Andre Robinson e Sterling Shepard de wide receiver. Desses quatro, um foi trocado, o outro quase não jogou, que é uma decepção, Kenny Golladay. E os outros dois estão fora da temporada por lesão. E o Slayton, que era quarto, quinto wide receiver, até cotado para trade. E o Hodgins, que tava, porra, que foi cortado do Bills, como principais wide receivers, cara. E ele conseguiu levar o time a vitórias, correndo e tudo mais. Então, para mim, a melhor parte da temporada do Daniel Jones foi a questão dele cuidar da bola. Cuidou da bola muito bem. Em 16 jogos. E o que ele atrapalhava, nesse ano ele ajudou. Ele era um empecilho para vitórias. E nesse ano não, esse ano ele auxiliou. Ele ajudou bastante nas vitórias do Giants. E é isso que a gente espera do quarterback. A gente sabe das limitações que ele tem. Sabe das limitações que ele tem, porém ele fez o suficiente para ganhar outro ano como quarterback num contexto melhor, com um wide receiver melhor, um grupo melhor, uma OL melhor, que a OL do Giants tem problemas. E, cara, e o
Entendi.
importante também, né? Foi a primeira temporada do Daniel Jones na NFL sem lesão.
Exato,
Foi
perfeito.
muito
Muito bem
importante isso.
lembrado.
Muito importante.
Sim. Outro fator também, que a gente tem aqui, além dessas 5 interceptações, querendo ou não, se eu não me engano, 2 ou 3 delas, não foi também culpa dele, né? Tá, lógico, tá computado para ele, mas teve também outros turnovers, também não foi culpa dele. Alguns também sofreram bastante com recebedores, como você bem falou, até com drops, com fumbles de alguns outros, então isso também atrapalhou um pouco. E aqui você falou, ele não tem nenhum cara muito confiável, e mesmo assim conseguiu tirar leite de pedra, vamos falar assim. E outro também, ele correu muito bem com a bola, correu 120 vezes para 708 jardas e conseguiu 7 touchdowns corridos. Então, somando aí com o touchdown passado, se a matemática não tiver muito ruim, ele conseguiu 22 touchdowns nessa temporada, juntando passes e também corridos. E o outro jogador que queremos falar é o Saquon Barkley, nosso running back, também uma temporada aí desde o seu ano de rookie sem lesões. Isso foi muito bom. O ideal, né? Teve 1.312 jardas corridas, uma média de 4,4 jardas corridas por tentativa, como já falei aqui, 10 touchdowns, uma média de 82 jardas por jogo e apenas um fumble na temporada. Acho que o ressurgimento do Saquon Barkley, podemos falar, e dessa dupla do nosso ataque, ele que nos primeiros jogos foram excepcionais, E também acho que, se não me engano, essa marca dele de 1.312 jardas corridas é a maior da carreira dele. Então, batendo recordes aí, mas também um ano muito bom para o nosso running back. Os nossos dois jogadores que eram meio que incógnitas no início da temporada, Daniel Jones e Saquon Barkley, que a gente pensava que talvez nem ambos talvez seriam o último ano desde no Giants, fizeram uma bela temporada provando que eles são importantes e podem até continuar, né, na equipe, né, pro ano que vem e em diante.
Temporada de Pro Bowl do Saquon Barkley, né? Assim, recuperação. Recuperação, temporada que ele ficou saudável a temporada inteira. A gente via que na última temporada ele não tava 100% e tudo mais. E foi o Saquon Barkley que na primeira metade de temporada foi um Offensive Player of the Year contender. Depois, ele diminuiu um pouco o ritmo, porém ele melhorou bastante nas últimas semanas agora. Isso foi importantíssimo pra gente cravar nossa vaga nos playoffs. Uma ótima temporada dele. Uma ótima temporada dele. De um jogador que a gente sempre comentou que é o mais talentoso do time. Que vinha sofrendo com lesão e por isso era incógnita. A questão do Saquon Barkley não foi talento. Foi física. E ele correndo, que correu nessa temporada 1.300 e poucas jardas com a OL que a gente tem. Se a gente pegar o duo, o Saquon Barkley e Daniel Jones, dá mais de.
Sim.
Eles se entenderam muito bem na temporada. E o Saquon Barkley é aquele cara que ele consegue jardas aéreas também, né?
Sim.
Teve uma recepção dele contra o Packers que foi muito importante. E é isso, cara. E agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer mais temporada. Depois da temporada
Exato.
acabar. Então, mas só a gente está muito feliz que o que era incógnita virou algo muito importante para esse êxito de ir para o playoff que a gente não esperava.
Exatamente. Também passar algumas outras estatísticas aqui do nosso running back. O Matt Breida teve 54 tentativas de corrida, correu para 220 jardas no total da temporada, teve apenas um touchdown, uma média de 4,1 jardas por tentativa. E o Gary Brightwell também, eu acho que muito foi importante quando foi necessitado, ele apareceu muito bem. É, escolha de draft aí do ano retrasado, se eu não estou enganado, ano retrasado 2021. 16 jogos jogou, né? 31 tentativas apenas de corrida para 141 jardas, uma média de 4,5 jardas por tentativa. Também teve apenas um touchdown. Agora, para finalizar nosso ataque, queremos falar sobre os recebedores, né? O líder de recepções, né, de jardas recebidas, foi o Darius Slayton. Eu acho que ele é a terceira vez que ele lidera nos últimos 4 anos esse quesito no Giants. Ele teve 46 recepções, 71 targets, jogou 16 partidas, uma média não, é uma média de 15,7 jardas por recepção, 2 touchdowns na temporada. É uma média de 45,3 jardas por jogo, teve 2 fumbles, e no total ele encerrou a temporada com 724 jardas. Atrás dele, o Rich James jogou 17 jogos, teve 569 jardas na temporada, uma média de 10 jardas por recepção, 4 touchdowns. Tudo bem que desses 4 touchdowns, alguns foram naqueles finais de jogos, mas ele tá computado, então vale, não tenho que falar nenhum fumble. Na verdade, ele teve fumbles quando ele estava jogando pelo Special Teams da equipe. E o terceiro, e não menos importante, de wide receiver, vamos falar aqui, é o Isaiah Hodgins. É, jogou apenas 8 jogos, chegou do meio para o final da temporada, mas foi uma peça muito importante nessas últimas partidas. Teve 42, 42 não, 42 targets, né? A bola era para ele 42 vezes, mas ele teve 33 recepções, 351 jardas aéreas. 10,6 de média de recepção, 4 touchdowns também, e uma média de 43,9 jardas por partida. Eu acho que desses recebedores, um grupo que a gente sabe que é um dos piores da NFL, a gente pode falar assim, mas eu acredito que todos, as nossas expectativas, que não eram tão altas, principalmente o Rich James e o Darren no início da temporada, corresponderam e muito, fizeram um trabalho sólido, a gente pode se dizer, né, Iago?
É, foi válvula de escape, né? Porque era um grupo que a gente esperava. O que a gente esperava do wide receiver do Giants? Que era que. Pô, o Andre Robson, escolha alta de draft. Kenny Golladay, a gente esperava uma recuperação. O Sterling Shepard sempre ajuda e tudo mais. E o Kadarius Toney seria o cara que, pô, ia fazer a diferença ali, tanto correndo com a bola. E não aconteceu. E aí a gente teve que recorrer ao Slayton, que é um cara que foi cotado até para trade, porém sempre foi exemplar profissionalmente e mereceu as chances que teve. O Hodgins, que foi um achado, o Rich James, que como retornador é um desastre, como wide receiver é limitadíssimo também, porém ajudou em alguns momentos. Em um grupo provavelmente um dos piores da NFL. Provavelmente não, é um dos piores. Não sei se é o pior. Pode ser que seja. Mas não tem jeito, né? O Daniel Jones, bem ou mal, ele conseguiu extrair o melhor desses caras. Eu não espero esses caras fazendo mais do que eles fizeram. E aí é o que a gente tem.
Exatamente.
É o que a gente... Não tem como, então. Eles foram muito mais importantes do que... O nosso respeito.
Exatamente. Finalizando então aqui os outros principais, eu vou falar os 1, 2, 3, 4, os 5 primeiros, né? Os 5 que mais tiveram jardas recebidas. Em quarto lugar, então, tá Saquon Barkley, 338 jardas recebidas em 57 recepções, até um número alto, assim vamos dizer. Ele que não tinha tanto participação, ao que a gente cobrava, né? Pro nosso querido Jason Garrett, e agora nesse ano, acho que o Debo usou até bem ele nesse quesito, até a gente vai falar já. Eu acho que contra o Vikings ele até foi muito bem recebendo passe. Isso aí vamos falar em breve no podcast. E em quinto lugar, Daniel Bellinger, que ficou de fora de algumas partidas por uma lesão no olho, mas eu acho que foi uma temporada bem interessante para o nosso rookie, o nosso tight end. Um jogador que não é tão completo que nem o Evan Ingram nessa questão de receber passes, porém eu acho que na posição de tight end engloba também, além disso, muito também o bloqueio. Eu acho que o Bellinger fez um trabalho bem decente nesse quesito. Ele jogou 12 partidas, teve 30 recepções e 268 jardas recebidas, uma média de 8,9 jardas por recepção e 2 touchdowns. Eu acho que uma boa temporada aí para o nosso rookie tight end. Agora vamos para o lado defensivo da bola, Niago. Primeiramente, começando aqui pelos quem teve mais sack. Dexter Lawrence, eu acho que é a melhor temporada dele na carreira, a gente pode dizer. Teve 7,5 sacks na temporada, 7 tackle for loss, os 16 jogos. Um jogador que não tem o que falar, foi hoje, acho que, anunciado pelos jogadores, né, pela NFLPA, que é a Comissão de Jogadores da Liga, foi indicado para o All-Pro na votação. Então, como novo tackle, pô, merecido demais. Teve 68 tackles, sendo 33 dando assistência, né, com ele e mais algum outro jogador ajudando, e 35 solos, uma peça fundamental dessa defesa. Eu acredito até mais do que o Leonard Williams, eu acho que ele assumiu esse papel de um dos capitães. E em segundo lugar está o Ojulari, que jogou apenas 7 partidos, sofreu bastante com lesão nessa temporada, mas quando ele esteve em campo, ajudou demais a equipe, e pareceu mesmo que ele evoluiu o seu jogo, mas infelizmente o aspecto físico não deixou muito. E em terceiro lugar, só para finalizar, o Kayvon Thibodeaux, o nosso rookie, que jogou 14 jogos, perdeu os 2 primeiros com uma lesão no joelho. Teve 4 sacks na temporada, 49 tackles, sendo que um desses 49 tackles, ele teve um jogo de 12 tackles, se eu não me engano, contra os Commanders. Então, uma temporada que eu acredito que foi bem decente assim do nosso rookie. 6 tackles for loss e 5 passes desviados, se eu não estou enganado aqui. Então, uma boa temporada assim do nosso rookie. Ed, que você achou principalmente desses jogadores aí, primeiramente falando sobre sacks e pressão no quarterback adversário, que é o principal dos jogadores que eu citei, né, Iago?
Cara, assim, essa DL completa, ela é um problema pros adversários. O problema é que ela quase não ficou completa, né? Uhum. Dexter Lawrence, pra mim, assim, all pro, né, cara? O cara é first team all pro, não tenho o que falar, uma temporada incrível. Tanto, eu acho que é o jogador, assim, mais importante da defesa, cara. Porque quando ele sai, abre um buraco no meio da linha defensiva, cara. E ele é um absurdo. Sempre foi um absurdo contra o jogo corrido. E agora ele colocou no jogo também, cara. 7,5 sacks. Absurdo. Temporada assim. Não tem o que falar do Dexter Lawrence. Mais consistente do Giants na temporada. O Ojulari teve um upgrade. O upgrade que é sempre pro do segundo ano. Ele teve, só que ele não ficou saudável. Parado de mais de 10 sacks se ele jogasse uns 16. Mas, obviamente...
Talvez dígitos duplos, né?
Dígitos duplos, provavelmente. Tecnicamente falando, ele evoluiu muito. Em termos de performance também. qual o próximo passo? Ficar longe de lesão. É isso que a gente espera. E o Thibodeau, cara, ele é... Em que pese o número de sacks apenas 4, a gente tem que ter noção que ele ficou fora dos primeiros jogos da temporada, que ele é um rookie, só que ele jogou demais. Fez a melhor performance em cima do Jets. Ele contra o Raiders. E ele é um que pressiona muito o quarterback. Ele é um cara que desvia a pá. Ele é um cara que tem um motor, que você já falou corretamente, que antes era algo que era uma incógnita dele, mas que se mostrou muito bom também. Ele fisicamente, assim, é incrível. Se a arbitragem fosse justa, ele teria no mínimo uns 10 holdings nele na temporada. Então, é um cara... Quando ele pegou o ritmo, ele foi incrível. Ele foi incrível. E eu mal posso esperar pra ele e o Odulari. Espero que o Odulari jogue agora contra o Vikings. Mal posso esperar a próxima temporada. Ele e o Odulari, assim, vão infernizar a vida do... adversários, e a gente tá muito servido, né, porque são dois jovens nessa posição. Então, o que eu tenho pra falar pra linha defensiva do Giants, cara, pra mim é disparadamente o melhor setor da defesa, e espero que a gente consiga manter o Dexter esse jogador, o Leonard Williams vai e o tipo do Tão em contrato de Hulk vão estar por mais uns anos, e é isso, cara, é muito e evoluir os outros.
Isso aí, perfeito. É, então também outra estatística aqui da nossa defesa, né, não falar tudo, que são muitos jogadores, mas pelo menos o líder de tackles do time foi o Julian Love, 124 tackles na temporada, ele teve 79 tackles sozinhos, 49 com assistente, jogou 16 jogos, teve um sack, 6 tackles for loss, e 2 interceptações, até uma coisa do Giants, acho que não foi um time que conseguiu muita interceptação na temporada, teve 4, 5, 6 apenas. Então, o número aí um pouco abaixo. O Danny Belton, o rookie, conseguiu 2 interceptações. Então, número até decente, assim, para o nosso rookie. E eu acho que de estatísticas em geral, foi isso, né? Agora, a gente tava fazendo uma. A gente fez na pauta, né? Meio que uma brincadeirinha de escolher aqui, né? Alguns indicados de prêmios da temporada para a gente. Nós listamos aqui o melhor jogador do nosso ataque, quem a gente vai escolher. O melhor jogador da nossa defesa. O jogador que a gente acredita que mais evoluiu. E o jogador que mais nos decepcionou em si. E finalizando. O
a gente podia colocar o Hulk do ano também.
Podemos colocar, bem lembrado, podemos colocar. Então, depois do jogador que mais evoluiu, a gente fala sobre o Hulk do ano.
Beleza.
Que é na nossa... Então, começando aqui, Iago, vamos falar então do melhor jogador do nosso ataque. Você primeiro aí pode falar o seu.
Cara, assim, eu fiquei em dúvida nessa questão, porque o Andrew Thomas foi muito consistente, cara. Foi muito consistente na temporada. Só que assim, não tem como não votar no Saquon Barkley por tudo que ele fez. Não tem como, por toda a recuperação que ele teve e tudo mais. Então eu vou votar no Saquon Barkley. Não tem como não votar nele, cara. Os números que ele teve, a temporada que ele teve, mas menção honrosa pro Andrew Thomas, assim, que foi um dos melhores tackles da NFL.
Eu confesso que eu fiquei em dúvida entre o Saquon Barkley e o Daniel Jones, sendo bem sincero. Porque eu acho que no início da temporada, quem era o dono do ataque era o Saquon Barkley. Ali depois da bye week, até o final da temporada, quem assumiu esse posto foi o Daniel Jones. Eu acho que o Brian Daboll foi confiando cada vez mais ao longo da temporada no Daniel Jones e os jogos dele, principalmente o Vikings, a gente vai falar até aqui, eu acho que foi um dos melhores jogos da carreira dele e tudo. Então eu acho que ele evoluiu bastante do início até o final da temporada. Eu acho que o que ele evoluiu nesse ano, talvez ele não tenha tido numa evolução numa temporada assim na NFL. Dito isso, eu vou também votar no Saquon Barkley. Eu acho que, até pela história, né, de sofrer muitos com lesões, o pessoal duvidando dele, falando que ele não era mais o mesmo. Eu acho até que eu, para não ser totalmente injusto, eu tinha um pouco essa desconfiança. A gente pode ter falado isso aqui no podcast, que ele era aquele jogador, a gente esperava demais dele, mas ele não estava entregando, e ele entregou essa temporada. A gente falou que as estatísticas dele, mais de 10 touchdowns, mais de 1.000, quer dizer, teve 10 touchdowns corridos, teve mais de 1.300 jardas corridas. Então, acho que o cara, ele comandou assim, ele foi o destaque principal. Eu acho que, se a gente colocar no peso da balança, as semanas que o Saquon Barkley foi mais essencial e que carregou o ataque nas costas, em comparação do Daniel Jones, eu acho que o Saquon Barkley leva essa vantagem. Então, agora, Iago, melhor jogador da defesa para você nessa temporada.
Lawrence, né? Dexter Lawrence foi assim. O que ele evoluiu nessa temporada foi um absurdo. Um absurdo. 7,5 sacks. incrível como contra o jogo corrido, ao pro. E consistência, né, cara? Eu escolho ele pela consistência. A gente tem, assim, a gente tem na nossa defesa, a nossa DL ali com o Thibodeau, Odulari, Leonard Williams e Dexter. E aí na nossa secundária com a Dory Jackson e o McKinney como jogadores que são a espinha dorsal da defesa, né? E nós perdemos esses dois jogadores da secundária no meio da temporada, que fez muita falta. Então, o Dexter Lawrence, além dele conseguir ser seu melhor performance, ele conseguiu ficar saudável a temporada toda. Isso conta muito. Então, com todo respeito aos outros jogadores, mas essa aí foi até tranquila, Dexter Lawrence.
É, isso aí. Também concordo. Acho que é unânime. Não tem nem o que falar. Acho que foi a melhor temporada dele na carreira. Ele jogou num nível, assim, absurdo. Foi muito bem. É, dominando jogo sim. Então, tipo assim... É, e você falou, eu acho que um negócio que prova muito disso é a ausência dele. Quando ele ficava de fora, na maioria das vezes, quando ele estava fora do campo, alguma coisa boa acontecia pro ataque da equipe adversária, principalmente relacionado ao jogo corrido. E naquelas partidas que o Leonard Williams ficou de fora, ele jogou, acho que vários jogos seguidos com mais de 80 snaps. Um cara pro tamanho dele, não é muito comum isso acontecer. Até não é nem tão saudável, se a gente parar pra pensar, sendo bem sincero, porque um cara para aguentar isso tudo até aumenta o risco de lesão. Então, provavelmente também jogou lesionado, porque a gente sabe, né? Na NFL, nesse momento da temporada, nenhum jogador tá mais saudável 100%. Então, isso também tem que ser enfatizado, né? Tem que pontuar. E ele jogou, acho que todos os jogos. Foi, acho que contra os Eagles, né? Nesse último domingo, foi poupado, acho que. Decisão corretíssima do Brian Daboll. Então, o Dexter Lawrence, o jogador aí, o nosso melhor, vamos botar o melhor jogador da nossa defesa nessa temporada aí do Giants. E aí, agora, Iago, o jogador que mais evoluiu, na sua opinião?
Cara, muito, muito difícil essa questão, porque, assim, Dexter Lawrence cabe, o Julian Love cabe e tudo mais, porém eu vou votar no Daniel Jones. Vou votar no Daniel Jones porque se ele não evoluísse, a gente não tinha a temporada que teve, cara. Ele é o quarterback do time, a gente sabe que o quarterback é a posição mais importante no futebol americano. E se ele não evoluísse na questão do turnovers e tudo mais, a gente não tava aqui falando. A gente tava falando sobre o fim da temporada, mais uma temporada. Entende? E não sobre o que a gente vai falar daqui a pouco do jogo contra o Vikings. Infelizmente não, felizmente, né, ele conseguiu evoluir muito. Menção honrosa pro Dexter Lawrence, que teve upgrade, pro próprio Odulari, que teve um upgrade, pro Julian Love, que foi uma peça importante, ninguém imaginava. Só que o Daniel Jones, ele saiu de um jogador que atrapalhava as vitórias para um jogador que foi essencial nas vitórias. E o valor da posição tem que contar aqui, então eu voto nele.
Isso aí. É, eu pensei também, eu tava em dúvida aqui, mas eu acho que você, quando a gente fala jogador que mais evoluiu, se for só o aspecto de evolução, eu acho que esse jogador merece demais, que é o Odulari. A gente falou aqui, ele não jogou muitos jogos, ele deixou a desejar mesmo nesse aspecto físico dele, mas eu acho que um jogador que meio evoluiu fisicamente, a gente viu, até brincou aqui as fotos de ano passado, de rookie dele, e fotos nesse ano dele, foi algo assim bizarro. Ele ganhou músculo, trabalhou na off-season, parece nisso, mas infelizmente sofreu fisicamente, mas eu acho que o jogo dele também evoluiu. Então, nesse aspecto, eu também acho que o Daniel Jones evoluiu, também acho que o Dexter Lawrence evoluiu, mas eu acho que o salto de evolução desses três jogadores, que para mim foram os três que eu acho que mais evoluíram, um comparado com o outro, eu acho que o Odulari foi o principal, até por causa daquele salto que a gente falou de produção de ano 1, de rookie, para o segundo ano da NFL. E aí agora eu espero que ele ainda tenha mais uma evolução no ano que vem, consiga ficar saudável e talvez brigar aí para um Pro Bowl, que eu acho que ele tem totais condições. Como a gente falou aqui, se ele jogasse um pouquinho mais, eu tenho quase certeza que ele conseguiria pelo menos 10 sacks nessa temporada. Um número bem aceitável aí para um segundo-anista, até para um esquema do Martindale, que você não consegue ter tantos números, né? É um esquema que não é muito comum você ver, sei lá, um jogador com 10, 15 sacks. Então, isso também tem o Odulari teria o seu mérito. E agora, a nossa antepenúltima categoria aqui, Aga, é o Rookie do Ano. Eu acho que essa daqui acho que é praticamente unanimidade, como foi com o Dexter Lawrence, né? Eu acho que eu e você ainda deve ter o mesmo voto aqui, não é?
Cara, eu vou botar o Thibodeau.
Isso aí.
Não tem como, porque o Daniel Bergen, ele tava num ritmo muito bom, mas ele teve aquela lesão no olho.
Sim.
Que atrapalhou muito ele na temporada. Então, assim, cara, o Thibodeau, ele evoluiu demais, foi evoluindo jogo a jogo de uma forma impressionante, cara. Impressionante, não tem como não escolher ele. Não tem como não escolher ele. É um jogadoraço, um jogador que vai ser do Giants por muito tempo e, se Deus quiser, ele vai evoluir ainda mais na próxima temporada. Menção honrosa pro Daniel Bellinger, que fez uma ótima rookie season. Eu acho que, se prosseguisse jogando, o Andale Robinson poderia entrar nessa conversa também e tudo mais. Questão do Evan Neal. A gente sabe que tackle na rookie season é difícil. É difícil, então eu já não esperava ele nessa discussão mesmo. E é isso, cara. Eu gostei dessa classe de draft do Giants. Gostei muito. Eu acho que vai nos dar bons frutos aí, mas o Thibodeau no nível acima.
Concordo com você também. Kayvon Thibodeau foi o meu rookie do ano, eu diria. O rookie do ano na nossa categoria, né? Eu acho que um jogador que a gente esperava muito, a gente comemorou demais no draft, né? A gente ficava nessa dúvida, sei lá que o Giants vai escolher ele ou não. Eu até fiquei um pouco surpreso que nenhuma fonte naquela época falava muito, né? Ligava muito o Thibodeau ao Giants, mas eu fiquei feliz. Muitos falaram, ah, ele tem um motor fraco, não tem um motor, não tá focado no futebol, mas eu acho que a atitude dele no ano inteiro foi, acho que, sensacional. Eu acho que não tem um A pra gente falar algo dele fora do campo, sendo bem sincero. Dentro de campo aqui, como o Iago falou muito bem, parece que ele evoluiu a cada jogo um pouquinho mais. Eu acho ainda que ele precisa adicionar massa, ele precisa adicionar músculo, ele precisa treinar e tomar aqueles produtinhos que o Ojulari tomou na última off-season, porque eu acho que ele se ele ganhar mais músculo, eu acho que ele vai virar um jogador, pô, nível Pro Bowl. Todo ano, ele tem nível, talento para isso, na minha opinião. Então, Kayvon Thibodeau aí é nosso rookie do ano e que continua evoluindo, também como a gente torce para todos os nossos rookies, que infelizmente muitos deles se machucaram, né? Isso é um aspecto que aconteceu, infelizmente. Agora no final da temporada, até que esse aspecto de lesão melhorou no Giants, ainda bem, mas até um ponto aí que todos consigam ficar saudáveis, como o Êxodo, o linebacker, eu até me esqueci, o Beavers, né? Sofreu uma lesão até antes da temporada começar, vai estrear só na próxima. Então, o Evan Neal nem sofreu uma lesão, ficou de fora, mas voltou. Eu acho que o Evan Neal, estou confiando muito para ele dar um salto, ter uma recuperação na próxima temporada. Como o Iago falou muito bem, Teco é uma das posições mais difíceis de fazer a transição do college para a NFL, mas eu também confio muito, muito nele. Eu acho que ele pode se tornar também um wide tackle para o Giants bem, bem sólido. Então, aqui, penúltima colocação, penúltima categoria, vamos falar assim. Jogador que mais nos decepcionou nessa temporada, para você, quem foi?
Com certeza o Kenny Golladay, pela segunda temporada consecutiva. Um jogador que ganha o que ele ganha, que veio para ter o papel que ele tem, conseguiu fazer um touchdown na temporada só, o primeiro touchdown dele em 2 anos, como no New York Giants, um jogo que não valia nada. Não tem como não ser ele. A gente contratou o Kenny Golladay para ele ser uma peça de confiança pro Daniel Jones. E tudo que ele não foi, foi isso. É o contrário, ele talvez seja o wide receiver hoje menos confiável no time.
É verdade.
No time é uma decepção total. Pior que, pelo que ele ganha, ele vai ter que prosseguir. Não sei quanto que é o dead dele, mas, assim, não sei o que fazer com o Kenny Golladay, cara, porque
concordo. Deve ser cortado, né? Vamos falar a verdade. Eu acho que ele até teve uma boa recepção nesse jogo contra os Eagles. Tipo assim, ele fez nesse jogo contra os Eagles aquilo que a gente pedia sempre, né? Ele é aquele jogador de recepção contestada e ele fez muito bem. Ele fez uma bela recepção contra o Darius Slay, um wide receiver que deve ter entre os top 10 da NFL. E mesmo assim, foi a única dele. Eu confesso também que achei um pouco engraçado ele ter marcado provavelmente o seu único touchdown com o Giants nesse jogo, que deve ter sua despedida, né?
Sim, cara, sim, porque ele não produz nada. Pelo contrário, ele não produz nada.
É
Produz,
verdade.
não entra em campo quase, cara. Então, a partir do momento que, pô, seus adversários tudo lesionados e tu é preterido pelos últimos wide receivers.
Pelo Isaiah Hodgins. Você precisa, pelo um cara que acabou de ser dispensado pelo Bills.
Sim. Você preterido por esses caras, demonstra que você não vai jogar mesmo. Então, eu acho que ele não tá nos planos do Damon, não.
Verdade, verdade. Concordo com você. É, o meu também é o Kenny Golladay. Ele veio com a expectativa de ser nosso wide receiver 1. É, de ser um AJ Brown, que é o AJ Brown pro Jalen Hurts, e seria quase a mesma coisa que ele é pro Daniel Jones. E também tem vários exemplos, como é o Sid Lamb nos Cowboys, como é o McLaurin no Commanders, tem o Hopkins no Cardinals, que é o wide receiver 1 lá também, Devonta Adams nos Raiders, e assim vai pro a maioria dos times da NFL, Justin Jefferson nos Vikings, tem vários e vários e vários na NFL, e ele era para ser esse cara do Giants, e infelizmente não é. E finalizando aqui, categoria mais importante, Thiago, confesso que essa eu tô até agora na dúvida, eu ainda não sei quem eu vou falar aqui, que é o MVP da temporada do Giants. Eu confesso que eu acho que até eu vou surpreender um pouco, hein, no meu nome.
Cara, assim, porque eu também tava em dúvida até agora, cara. Tava em dúvida até agora, porque é muito difícil você falar, porque tem que pegar valor de posição e tudo mais. Performance, nível de performance, consistência. Só que teve um negocinho agora que aconteceu que me ajudou um pouquinho no, nos argumentos. E eu vou de Dexter Lawrence, cara, porque first team all pro. Quanto tempo a gente não tinha um first team all pro? Muito,
é verdade.
Muito. Nem Léo, acho que o Odell não foi, não. First team all pro do Giants. Um jogador que foi consistente absurdamente na temporada. Qual o jogo ruim do Dexter Lawrence na temporada? Não tem.
Não
tem. Então, cara, eu fiquei muito em dúvida entre ele e o Saquon Barkley, porque o Saquon Barkley realmente ele fez uma temporada incrível, só que eu, pela consistência, eu vou no Dexter Lawrence, que é um cara que merece, né? Menção à rosa pro Saquon Barkley, mas eu vou de Dexter Lawrence com dúvida ainda.
É, eu pode falar, terminei.
Porque, cara, é muito difícil. Só que, cara, ele teve uma temporada de...
Sim.
Assim, de muito nível de excelência absurdo. E consistência também. Então, vou nele.
É, eu confesso que eu pensei nele também, mas eu vou pôr um pouco fora da caixinha. Você já citou o nome dele aqui. Eu acho que ele é um jogador que merece muito mais reconhecimento do que ele tem, sendo bem sincero. Eu acho que o Daniel Jones teve a temporada que teve muito por causa dele. É um jogador que eu espero que o Giants renove nessa off-season, ele merece. Espero que o Giants renove por 5, 6 anos se bobear. E o meu MVP, talvez alguns vão achar até que é demais, mas acho que ele merece demais, é o Andrew Thomas.
Ótimo nome.
Eu acho que ele jogou muito essa temporada. Tudo bem, teve, eu acho que, eu nem partidas, eu acho que alguns snaps que ele não foi muito bom, mas na maioria dos jogos, se não todos os jogos, ele foi dominante, ele foi sólido. Eu não lembro de falar, nossa, essa partida do Andrew Thomas prejudicou o Giants. Eu acho que a gente não fala sobre isso do Andrew Thomas desde a metade da temporada de rookie season dele. Eu acho que desde então ele não prejudica tanto assim o Giants. Eu acho que nem prejudicou como nunca assim, como por exemplo o Evan Neal, querendo ou não, que é rookie também. Então, meu nome então vai para o Andrew Thomas, que eu, na minha opinião, acho que ele merecia ter ido para o Pro Bowl. Como falou, eu acho que ele se tornou nessa temporada um dos melhores left tackles da NFL, na minha opinião, top 3. Eu acho que é ele, junto com também ali o do 49ers, que, o Trevor Williams, né? Eu esqueci o nome dele, mas eu acho que é. Posso estar falando besteira.
Trent Williams.
Trent Williams, isso. Valeu, valeu, Iago. Junto com o Trent Williams, aí eu acho que é dos melhores nomes da NFL. E, então, o MVP da minha temporada aí vai pro Andrew Thomas.
Pô, ótimo voto, ótimo voto. E o Andrew Thomas, cara, ele. É que você falou que a gente quase não fala dele. Porque o left tackle, ele é uma posição ingrata demais. Ingrata Sim. demais. Porque você falou, o Andrew Thomas teve snaps ruins. O Dexter Lawrence, por exemplo, teve. Só que o snap ruim do Andrew Thomas, ele faz o nosso quarterback poder sofrer um sack, ser pressionado e tudo mais.
Exatamente.
O snap ruim do Dexter Lawrence, ele é menos falado. Então é muito ingrata a posição de left tackle. Porque tu pode fazer de 100 snaps, fazer 99 snaps absurdos. E um tu vacilar e seu quarterback ser sacado e tudo mais. Aí isso vai pra estatística. Então o Andrew Thomas, ele foi de um nível de consistência assim gigante. Gigante e... Merece, eu acho que Andrew Thomas, Dexter Lawrence e Saquon Barkley estão acima, assim, não.
Sim. E outro aspecto também, né? Essa posição do Giants era uma posição que muito era, eu acho que para muitos, a principal, a posição que mais deficiente do Giants durante muitos anos, né? Nas últimas temporadas, o Giants tentou vários nomes e tudo e não conseguia. Até uma época teve dúvidas do próprio Andrew Thomas se ele ia corresponder, mas eu acho que ele provou nessa temporada aí que ele é o nosso franchise left tackle aí para muitos e muitos anos. E ele tem apenas 23 anos, então eu acho que tem bons anos aí, se Deus quiser. O Andrew Thomas vestindo a camisa do Giants. Como eu falei, espero que o nosso querido Joe Shane dê um belo contrato para o homem nessa off-season, que eu acho que ele merece demais, e que ele fique, se torne um Giants for Life. Essa é a minha expectativa.
Sim, ó, discussão para os próximos podcasts.
Exatamente, exatamente. Perfeito.
Se pudesse escolher um só para renovar, Andrew Thomas ou Saquon Barkley?
Eu iria no Andrew Thomas, sendo bem
Eu
sincero.
também iria, eu também iria, eu também iria, também iria.
Não. Eu acho que você achar um running back no nível do Saquon Barkley, por incrível que pareça, é mais fácil do que você achar um left tackle elite, como é o Andrew Thomas, na minha opinião.
É isso, com
Então,
certeza.
acho que isso. E valor posicional, né? O
É.
running back e left tackle não tem nem comparação de valor posicional na NFL de hoje em dia, eu acredito.
Concordo
Então,
plenamente.
é isso aí. Então, Iago, vamos então falar desse jogo, né? Desses playoffs aí. Primeira vez Giants nos playoffs desde 2016. Naquela fatídica partida contra o Green Bay Packers, que teve até aquela foto no barco, né? Que a gente nem gosta de lembrar muito, sempre quando o Giants era eliminado, lembravam daquela foto, graças a Deus, aquele tabu dessa foto aí desapareceu nesse ano, ainda bem que tem desaparecido para sempre. Então vamos falar um pouco dos Vikings, nosso adversário aí, como já falei, partida 6h30, eu tinha falado 6h25, mas é 6h30 horário de Brasília, o jogo vai passar na ESPN. Vamos lá então. Algumas estatísticas do Vikings na temporada: eles tiveram uma média de ataque de jardas, somando jardas corridas e aéreas, de 361,5, sétima pior média da NFL na temporada. Média de jardas corridas por jogo, 97,7, quinta pior média da NFL. O Giants é a quarta melhor, com 148,2. Média de jardas aéreas por jogo, 263,8, sexta melhor marca da NFL. O Giants é a sétima pior, com 185,7. Números de sacks, eles tiveram 38, o Giants tem 41. Média de jardas cedidas por jogo, eles têm uma média de 388,7, segunda pior média da NFL. O Giants tem uma média de CD 358,2, diferença aí de 30 jardas de que cada defesa cede aí mais por partida, número bem expressivo. Então, outro detalhe aqui é a defesa deles. Cede uma média de 265 jardas aéreas por partida, 123 jardas terrestres. Já a nossa defesa cede uma média de 144,2 jardas e 214 jardas aéreas. Nós já enfrentamos os Vikings nessa temporada. O Vikings acabou ganhando com um field goal de 60 jardas, se eu não estou enganado. Em um jogo bem equilibrado. Eu e Iago, a gente fez aqui o podcast falando sobre esse jogo. E a gente, eu pelo menos acredito, acho que Iago também, se eu não estou enganado, acredito que o Giants merecia ter ganho aquela partida. Eu acho que a gente jogou melhor, mas querendo ou não, quem foi lá e conseguiu pontuar e ganhou a partida foram eles. Mas é um jogo que eu acho que é bem possível de a gente ver uma vitória. Não é algo impossível, que nem talvez um jogo aí se a gente enfrentasse um 49ers da vida nesse wildcard, né, Iago?
O matchup contra o 49ers é muito desfavorável para nós. Eu acho que a gente tinha 0% de chance de ganhar do 49ers. O Vikings é favorito contra nós, porém nós temos chances. E sem Adoree Jackson e Xavier McKinney, nós competimos muito bem contra eles. A defesa do Vikings tem problemas graves, tem problemas graves. E o Kafka e o Dable podem explorar isso como exploraram, só que, porra, a gente teve turnover, a gente sofreu um fumble na Red Zone com o Daniel Bellinger no jogo contra eles. O Daniel Jones foi interceptado no campo de ataque também, isso não pode acontecer. Nós perdemos com um field goal de 60 jardas. O Vikings tem mais talento que a gente, tem um grupo, tem o melhor wide receiver da NFL, se bobear atualmente, que é o Justin Jefferson. Tem um grupo de wide receiver muito bom, o Kirk Cousins vem numa ótima temporada, porém eu acho que é um jogo que a gente tem chance de ganhar, cara. A gente tem chance de ganhar sim. Eles são bem favoritos. Jogo lá em Minnesota e tudo mais. Porém, a gente tem chance de ganhar como a gente teve no primeiro jogo. E eu acho que a nossa comissão técnica. Não tem como a gente não falar dessa temporada sem falar da nossa comissão técnica. Tanto que o Kafka está sendo entrevistado aí. agendando entrevista para head coach e tudo. E eu acho que eles vão conseguir extrair o melhor do nosso time nesse jogo. O Saquon Barkley conseguiu correr legal e tudo mais. Então, cara, assim, eu acho que o jogo pro nosso ataque é muito mais confortável do que pra nossa defesa. Mesmo com alguns jogadores voltando. Porque o ataque deles realmente é o Dalvin Cook, é o Thielen, é o TJ Hockenson, é o Justin Jefferson e o Kirk Cousins e tudo mais. Então, assim, eu acho que pode ser um jogo de bastante pontos. E é um jogo que é, assim, a gente tem que aprender com os erros, cara. A gente tem que aprender com os erros que a gente cometeu lá em Minnesota na temporada regular.
Exato.
Playoff é isso, cara. Playoff ganha quem errar menos. Não tem jeito. Ganha quem errar menos. E a gente errando menos, a gente tem chance de sair com a vitória. Se a gente cometer os turnovers que cometeu, a chance de perder é gigante. Como eu disse, eles são favoritos, mas está longe de ser um jogo impossível.
Concordo plenamente com você. Alguma estatística, o Daniel Jones teve 334 jardas naquela partida. Eu acho que foi a melhor parte do Daniel Jones na temporada. Eu acho que ele tem tudo para ir bem de novamente. A defesa do Vikings não é uma defesa tão boa assim. A gente viu pelos números aqui. É uma das defesas que mais cedem jardas na NFL, na temporada regular, que cedeu, né? Eu acho que principalmente o principal deles, né? Que é o jardas aéreas e o jogo terrestre. Principalmente o jogo terrestre. Eles cedem 123 jardas terrestres por jogo. Isso também eu acho bom, porque o ponto forte do Giants no início da temporada era o jogo terrestre, mas eu acho que agora já é o jogo aéreo, porque eu acho que da confiança que o Debo já tem mais no Daniel Jones, então eu acho que ele tá deixando o Daniel Jones jogar mais livre e abrir mais o playbook para esses jogos, jogo aéreo. Então isso eu acho um ponto positivo. E eu acho que o ponto essencial que o Iago falou aqui é a volta do, pelo menos, o Xavier McKinney. A gente sabe que vai jogar porque jogou nos últimos jogos, voltou já de lesão. O TJ Hockenson e o Justin Jefferson no jogo da temporada regular tiveram 25 recepções, 242 jardas e 3 touchdowns. Eles marcaram todos os touchdowns que o Vikings fizeram. Eu acho que 2 foi o Justin Jefferson e 1 foi o DJ Hockenson, se eu não estou enganado. Mas eu acho que com a volta, pelo menos, do McKinney, que é certo, eu acredito, né? Muito provavelmente ele vai jogar, a não ser que aconteça uma zebra aí, tá esperando que logicamente não aconteça. Já é um baita reforço para a equipe. Eu acho que se ele for jogar, né? Ele vai marcar o Hockenson. E o Justin Jefferson, tô curioso para ver quem irá marcá-lo, mas se o Adolfo Jefferson jogar, vai ser ele, né? Eu acho que também é um reforço, lembrando que quem marcou ele naquele jogo, que foi véspera do Natal, inclusive, foi o Danai Holmes, que a gente sabe que não é um exímio marcador, longe disso, fez algumas faltas, sofreu demais marcando ele. Então eu acho que um salto de, mesmo o Adoree Jackson não jogando algumas semanas, já tem belas semanas que ele não joga, mesmo sem muito ritmo de jogo, eu acho que ele é um jogador bem melhor para marcar. Eu confio muito mais nele do que no Darnell Holmes, com todo respeito a ele, mas eu acho que não tem nem comparação. E eu acho que é uma partida que está em aberto. Eu confesso que também acho que eles são um time melhor, mas eles são os favoritos, estão jogando em casa, mas eu acho que o Giants tem totais condição de conseguir ir lá e ganhar essa partida. Temos um bom pass rush. Tudo indica que o Ojulari, Thibodeau, Dexter Lawrence e Leonard, eles vão jogar. Isso é muito bom. O que me preocupa um pouco é os linebackers, mas eu acho que a nossa defesa, que é o jogo terrestre, não é um ponto forte do ataque deles. Isso me deixa mais tranquilo, tanto que eles não têm nem média de 100 jardas corridas. Porém, tem que ter cuidado, porque eles têm o Dalvin Cook. Tudo bem que o Dalvin Cook não está fazendo uma bela temporada, porém ele pode muito bem fazer uma boa jogada a qualquer momento, tem que tomar cuidado. Mas acho que o matchup é muito favorável para o Giants, mas muito mesmo, diferente de qualquer outro time, como a gente deu exemplo aqui do 49ers. Eu acho que temos boas condições de ir lá e fazer um jogo bem competitivo e conseguir trazer a vitória para Nova York, né?
Cara, assim, é um jogo ganhável. É um jogo ganhável. Lógico que eles são favoritos, como você frisou muito bem. Só que é um jogo ganhável, cara. E o nosso pass rush vai ser muito importante, porque a gente sabe da qualidade do jogo aéreo deles. Sabe da quantidade de playmakers que eles têm. E você apressando o passe do Kirk Cousins vai ajudar a secundária, porque a secundária vai ter problema. Por mais que o Xavier McKinney jogue, vai jogar, o Adoree Jackson volte, você dando tempo pro Kirk Cousins com Hockenson, Thielen e Justin Jefferson disponível, ele vai achar alguém. Então a gente tem que apressar o passe. É assim, parte muito, muito, mas muito importante do nosso jogo isso. É um jogo ganhável. É um jogo ganhável. Eu acho que o Daniel Jones produziu muito contra eles no primeiro jogo. É um jogo que a gente tem que aprender com os erros, não tem jeito. Mais uma vez, tem que frisar, tem que aprender com os erros. Playoff é isso. Tudo pode acontecer. Quem errar menos vai ter chance de ganhar. O Minnesota Vikings tem um recorde absurdo, só que a gente tem que lembrar que muitas vitórias dele foi por uma posse de diferença. Sim, ou seja, jogos competitivos, como foi o nosso jogo contra eles lá.
Sim.
Então, cara, é um jogo difícil, porém é um jogo ganhável. A gente tem condição de sair de Minnesota com a vitória. Eles são favoritos, eles têm mais talento, têm mais playmakers. Porém, a gente tem chance de ganhar. É dar ritmo pro Saquon Barkley, cara. Dá ritmo pro Saquon Barkley. Eles têm problema contra o jogo corrido. E aí você começa a versatilizar com um read option pro Daniel Jones, play action e tudo mais. E aí o jogo começa a entrar. E o ataque pegando ritmo vai ser muito importante. Então, assim, é um jogo muito difícil, como qualquer jogo de playoff fora de casa é. Porém, a gente tem condição, tem, assim, a gente pode ganhar, cara. A gente pode ganhar. Se fosse contra o Fórum, por exemplo, zero chance.
Ah, eu concordo. Mas... imagina o que o LeFleur, né? Eu sempre esqueço o nome dele. É o LeFleur, né?
É.
Ia fazer com o linebacker do Giants. Ele ia comer vivo no jogo corrido. Ele só ia correr com o McCaffrey até ter chego.
LaFleur é do Packers, cara, né?
É, eu também confundi. Eu acho que é o Shanahan, não é?
Não, o Shanahan é o Kyle Shanahan do 49ers. Nossa, o 49ers ia correr 50 vezes. O Kyle Shanahan...
É, o Kyle Shanahan, isso aí. Colocar, pô, ele ia comer o linebacker... Ia
correr 50 vezes.
Ele ia comer o linebackers vivos do Giants. O que ele ia fazer com o linebacker do Giants? Teve
um jogo do 49ers, Garoppolo não deu 10 passes, cara, no playoff.
Ele ia fazer isso. Foi. Então, acho que o matchup é muito favorável pro Giants. Não tem nem comparação.
Sim, cara, sim. Sim, é um matchup favorável. E assim... se a gente parar pra pensar, foi o adversário com o melhor matchup de divisão.
Sim.
Mesmo com o Buccaneers tendo uma temporada meio sem vergonha.
Exatamente, concordo plenamente. Vamos ver, né, como é que vai ser. Agora tô bem ansioso, eu acho que tá, à medida que os dias vão passando, a minha ansiedade vai aumentando, sendo bem sincero, acho que você também tá um pouco assim.
É
assim,
não eu tem acho, como, cara, né, cara?
Não tem como.
Desde 2016. E, cara, assim, vai passar na Rede TV, na ESPN. Vai passar na Rede TV, na ESPN, 6:30. E assim, cara, a gente tem que desfrutar desse jogo.
Cada minuto, exatamente. Perfeito.
Cada minuto, porque, assim, a gente tem uma comissão técnica, cara, que nos trouxe até aqui.
Exato.
O que o Martindale fez, o que o Kafka fez, o que o Dable e companhia fizeram, assim, foi muito importante. E são os principais responsáveis por a gente estar onde a gente está. Então a gente tem que desfrutar disso, porque é o início de um trabalho. Um trabalho muito promissor, um trabalho que só tem a evoluir nos próximos anos, e a gente não pode deixar o Brian Daboll ser refém da expectativa que ele criou.
Exato.
Ah, porque vai que a gente joga mal e perde. Aí vão começar, ah, que isso, que não sei o que. Não, a gente tá no primeiro ano de rebuild, a gente não esperava. A gente tem lacunas absurdas no elenco.
Muito.
Tem uma OL com problemas. A gente tem um grupo de inside linebacker péssimo. Nosso grupo de wide receiver é péssimo. Só que o nosso time é bem treinado. Defensivamente e ofensivamente. Com todas as limitações que a gente tem, uma hora o talento cobra. Não tem jeito, como cobrou diversas vezes na temporada.
Exato.
Se o nosso jogo se encaixa, a gente consegue sair bem.
Exatamente.
Isso que nos trouxe até aqui. Então é isso, é desfrutar desse jogo, cara. Desfrutar ao máximo.
Exato, exato.
Jogo. E...
já deixa seu palpite porque... também, Iago. Aproveita aí que você já tá deixando seu palpite pra essa partida.
Assim, cara. E que o Special Teams não nos comprometa. Só isso.
Concordo.
Que eu... cara, como eu disse, eles são favoritos. São favoritos. Mas é um jogo que a gente tem condição de ganhar. E eu vou ser clubista, cara. Como é que eu não vou ser clubista nos playoffs?
Perfeito.
Então vamos botar 27-24 pro Giants, com o Graham Gano fazendo um touchdown de...
Mesmo placar no último jogo, só que agora é o contrário, né?
Ao contrário, com o Graham Gano fazendo um field goal de 48 jardas pra vitória.
Também irei botar a vitória pro Giants, não tem jeito, né, galera? Não tem como não ser, eu acho que é totalmente realista, eu acho que a gente luta... Tá sendo um pouquinho clubista, tá, mas eu acho que também é realista. Eu acho que não acho um erro total botar esse palpite sendo pro Giants, até pro Vax também não acho nenhum, isso como a gente já falou aqui, mas vamos no Giants, meu placar vai ser 30-27, eu acho que vai ser decidido no fim de gol aí, como o Iago falou do Garrangano, eu acho que seria pra gente torcedores, seria meio apreensivo, vamos dizer, pelo mínimo, mas eu acho que seria também uma emoção enorme. E aí, se a gente ganhar, provavelmente a gente pode enfrentar os Eagles na casa deles. E eu confesso para vocês, dando uma palhinha, não vamos nos iludir tanto, mas visto esse último jogo da semana passada, confesso que eu fiquei mais otimista do que eu estava antes, hein? Que eles sofreram para jogar contra os nossos terceiros reservas, segundo reservas, os reservas normais e até os reservas dos reservas, e eles tiveram alguma dificuldade. Então, vamos ver, né? Pode ter algo aí, o que não custa sonhar, né? Mas eu acho que um pouquinho de cada vez, e na semana que vem, independente do resultado, vamos estar aqui para falar sobre essa partida. E aí, se continuarmos, iremos fazer uma prévia para o outro jogo. Se não, vamos fazer aqui um balanço um pouco dessa temporada de como foi, né, Iago?
Lógico, com certeza. Cara, eu acho que contra o Eagles tem jogo também, mas aí eu já acho que o buraco é mais embaixo, eles são
Também, também.
favoritos.
Sim,
É
sim,
um
sim.
elenco que tem, assim, mas tem que ser clubista, não tem jeito, cara. E é isso, cara, é desfrutar desse jogo, que não seja o último jogo da nossa temporada. E se for, o balanço ainda prossegue muito positivo.
É, primeiro é o primeiro ano
Mas,
de rebuild, importante bem lembrar
sim,
isso.
é isso, cara. É primeiro ano de rebuild, assim, é um trabalho que está sendo muito bem feito e só temos a comemorar, a sorrir e só agradecer também todos os ouvintes, né? Eu acho que esse é o
Isso aí,
primeiro podcast da
perfeito.
temporada, primeiro podcast do ano, que a
Isso
segunda
aí, isso aí.
temporada é um dos últimos, mas do ano é o primeiro. E agradecer a todos os ouvintes aí pela companhia no 2022, no ótimo 2022 para nós. E dizer que vem muito mais por aí em 2023 e que seja só o início de um grande trabalho, de uma era gloriosa para o Giants. Só agradecer a todo mundo aí. Muito obrigado.
É isso aí, Iago. Mais uma vez, obrigado aí pela ajuda, pela participação, né? Estamos aí fazendo esse projeto em mais um ano e também tomara que venha mais anos aí. Esse ano estamos juntos novamente. É o primeiro de muitos desse ano, como o Iago falou, também desejo para todos os ouvintes um ótimo e, logicamente, por Iago também um belíssimo 2023 para todos vocês, que a passagem de ano de todos tenha sido muito boa. Então é isso, galera. Semana que vem vamos estar de volta aí. Espero muito que com uma vitória do Giants, eu acho que eu ficaria. Eu nem sei a minha reação, sendo bem sincero. Mas semana que vem estamos aí novamente para falar um pouco com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se seguir na minha rede social do Giants, é Giants_RJ. Seguem lá, tem Twitter e tem Instagram também. Então, para você acompanhar, tem também a do Iago, Giants Nation BR. Então, segue lá. Iremos comentar essa partida lá no Twitter também, notícias de injury report, etc, etc. Isso aí, como a gente está gravando na quarta-feira antes do jogo, ainda não saiu muitas das informações saindo ao longo dos dias. Então, é melhor, se você quiser acompanhar isso, seguir lá o nosso perfil. E é isso, galera. Espero que tenham curtido. Próxima semana. Valeu!